Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para a nossa tradicional abordagem sobre previsão do tempo, muito necessário neste momento, onde nós estamos observando uma passagem de chuvas, porém rápidas, para o sudeste brasileiro, mas nós temos problemas de falta de chuvas em grandes áreas do nosso país, embora tenhamos chuvas, né, no norte e no sul, mas o meio é que está precisando de chuvas chuvas plantadeiras, vamos dizer assim. E nós estamos precisando dessa chuva e ela não está vindo no momento em grande quantidade. Então, mais do que nunca, é necessário a gente ouvir quem entende. Estamos ao lado do nosso amigo agrometeorologista Luiz Renato Lazinski, que está no Paraná. Nesse instante ele fala conosco direto da cidade de Palmas, no sul do Paraná, quase divisa com Santa Catarina, perto de Abelardo Luz. E o Luiz Renato está observando essa passagem dessa frente fria, que trouxe chuvas leves, porém que não resolvem. Luiz Renato, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, João. Olá, amigos do programa Notícias Agrícolas. Né? Sempre uma satisfação muito grande conversar contigo, né, João? E num dia que, como você falou, tem faltado chuva, ou a chuva tem vindo, vamos dizer assim, a conta-gotas. Pelo menos estamos aí com a frente fria hoje, passando aqui pelo sul do Brasil. Amanhã ela já chega um pouco mais ali no centro-oeste, no sudeste. Já tivemos algumas pancadas de chuva ontem, não é? Mas, como você diz, João, precisaria chover muito mais. Não são aquelas chuvas plantadeiras, não são aquelas chuvas de juntar água, que precisaria melhorar bastante a umidade do solo, não é, João? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, bater um papo sobre isso aí, não é, João?
Então, assim, em resumo, o que está acontecendo hoje, desde ontem, né, Luiz Renato? São chuvas rápidas, vieram de pancadas e irregulares, não é para todo mundo, e não resolvem, não repõem a umidade do solo, principalmente para a safrinha de milho e para o feijão, Luiz Renato.
Exatamente, João. O que que acontece? Nós tivemos ontem, devido à aproximação dessa frente fria, algumas linhas de instabilidade. Choveu um pouco ali no centro-sul do Mato Grosso do Sul, choveu algumas áreas do oeste, do norte do Paraná, também em São Paulo, ali próximo ao sul de São Paulo, sudoeste de São Paulo. Ou seja, mas é que, como você falou, são aquelas pancadas de chuva. Chove num canto, não chove no outro. Um pega 10 milímetros, outro pega 5, outro não pega nada, entendeu? Não são aquelas chuvas assim irregulares, né? O grande problema que nós estamos observando é que não é de agora esse problema, não é, João? As últimas chuvas boas que nós tivemos aqui no centro-sul do Brasil, digamos assim, principalmente nessa área de safrinha, do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, pegando também o Triângulo Mineiro, sul de Goiás, ocorreram em janeiro. Em janeiro nós tivemos chuvas abundantes, bem acima da média, choveu mais do que o dobro que deveria chover nessas áreas. Porém, a partir de fevereiro, as chuvas diminuíram bastante. Não é que não choveu, choveu. Mas nós estamos aí quase há 3 meses, 2 meses e meio, com chuvas abaixo da média. Choveu pouco em fevereiro, choveu bem abaixo da média em março, e vem chovendo abaixo da média aqui também, agora no mês de abril, né? Então, o que acontece com isso? A umidade do solo está muito baixa, João. Nós estamos aí, principalmente nessas áreas de milho e safrinha aqui do centro-sul, com umidade entre 40% e 50% de umidade, quando o ideal seria 80%, 90%. Então, o milho acaba sofrendo, o feijão acaba sofrendo bastante com tudo isso, né? Nós podemos ter exemplo, por exemplo, neste mapa agora aí que nós vamos mostrar, né? Mapa aí de anomalia de chuva nesses primeiros 15, 16 dias do mês de abril. Vocês podem reparar nesse mapa aí que essas áreas em amarelo choveu bem abaixo da média, bem aquém do que o necessário. Então, a umidade no solo está baixa. E para você repor essa umidade no solo, você precisaria de chuvas aí de pelo menos 40, 50 milímetros, volumes, né, de 40, 50 milímetros, em 2, 3 dias. Aquela chuva mais devagar, mais mansa, aquela chuva que a gente chama de juntar água para poder umedecer esse solo, para poder infiltrar. Mas não é isso que vem acontecendo. Hoje, por exemplo, como eu falei, nós estamos com essa frente fria passando aqui pela Santa Catarina, Paraná, São Paulo, vai passar também uma parte do Mato Grosso do Sul, mas essas frentes frias estão passando muito rápidas e com fraca atividade. Então chove 20 no canto, chove 10 no outro, 5 no outro. Algumas áreas, por exemplo, essas áreas que nós comentamos aqui do Centro-Sul, podem passar até sem chuva. Então ameniza um pouco a situação, mas não resolve muito, não resolve muito. Então, essa frente fria passa entre hoje e amanhã, tá certo, aqui pelo centro-sul, amanhã ela já está praticamente na região sudeste, pega um pouco ali do Mato Grosso do Sul e já começa na segunda-feira, já vai se dissipando ali no oceano, na altura do litoral da região sudeste. E o tempo volta a firmar. Nós voltamos a partir de segunda-feira com tempo firme, tempo estável, tá certo? E a chance de chuva é muito remota. Se ocorrer aquelas pancadas de chuva de final de tarde, início da noite, chove aqui e ali, mas muito remota. Então, a chuva que vem entre hoje e amanhã, a que ocorreu ontem também algumas pancadas, não é? Mas os volumes dessa chuva não são suficientes para repor essa água no solo. Ameniza? Ameniza, mas não resolve muito. Então.
Duas perguntas cruciais em uma. Assim, a situação do milho, da safrinha, você acabou de narrar, não? Ameniza, mas não resolve. Aí, a primeira pergunta, mas vem chuva depois, mais à frente, vai demorar ou vai ter um espaço muito grande? E aí a segunda, e essa segunda chuva que eu estou perguntando sobre ela, aí sim vai resolver, dar sustentação, ou a safrinha está caminhando inexoravelmente para uma safra perdida, Luiz Renato?
Não, eu acredito, João, que a partir agora de maio, as chuvas melhorem um pouco, né? Como nós podemos ver nesse segundo mapa, vocês podem reparar que eu sei que nós estamos com o feijão e nós estamos aí com a maior parte do milho e safrinha, que é aí Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás. Vocês podem reparar aí que as chuvas ainda continuam abaixo da média nessa próxima semana. Não é que não chova, mas essas chuvas vão continuar com esse padrão bastante irregular e ainda abaixo da média, né? Nós temos também agora, eu gostaria de mostrar para vocês aí, adiantando um pouco, um terceiro mapa, que é esse mapa aí para o mês, a tendência de precipitação para o mês de maio, né? Nós podemos observar também que as chuvas ainda continuam um pouco abaixo da média na maior parte das regiões aí produtoras de milho e safrinha do Brasil. Porém, mês de maio eu acredito que melhore um pouco, né? Fica um pouco melhor do que o mês de abril. Nós tivemos aí chuvas muito abaixo da média em abril, e à medida que nós fomos caminhando para o mês de maio, no decorrer de maio, essas precipitações devem melhorar um pouco. Claro, vão continuar abaixo da média? Vão. Devem melhorar um pouco. Então, por exemplo, se nós temos aqui prazo no Mato Grosso, uma média ali no mês de maio de precipitação de 50, 60 milímetros, ele está dizendo que vai chover ali 40, mas chover um pouco abaixo da média, um pouco mais. Então, eu acredito que a partir de maio as chuvas melhorem um pouco. Ainda vão continuar com este padrão irregular, ainda vão continuar mal distribuídas, mas gradativamente vai melhorando um pouco a umidade do solo. Claro, nós não vamos conseguir, eu acredito, que chegar com a umidade ideal ainda ao longo de maio, com, digamos assim, 80, mas vamos ficar num patamar bem melhor, 40% de umidade que nós estamos observando, né? Então, eu acredito que o mês de maio é um pouco melhor. E por que de tudo isso, né, João? Nós estamos ainda sobre o efeito desse fenômeno climático, Laninha. Muitos dizem que o Laninha já foi embora, muitos falam que o Laninha não está aí, mas o Laninha ainda persiste, João. É claro, ele já atingiu o máximo aí no final do ano, começo do ano, ele vem diminuindo de intensidade gradativamente, ele está mais fraco, porém, continua ainda influenciando o nosso clima. João.
Muito bem, ô Luiz Renato. A questão mesmo é esse maio, que não vai resolver, a safrinha vai perder produtividade, nós vamos perder milhões de toneladas em produção, né, de produtividade, no caso do milho. E no caso do feijão, o que você tem a nos dizer?
Olha, João, o feijão é uma cultura que ela aguenta um pouco mais o clima mais seco, né? O milho, ele precisa de água. O milho gosta de água. Aquilo que você falou, nós não vamos ter um clima ideal, nós não vamos ter chuvas ideais para o milho, tá certo? O feijão, ele resiste um pouco mais, digamos assim, um pouco a umidade mais baixa no solo. O grande problema do feijão também, qual é o problema que eu vejo? Seria o frio, né, João? Nós teríamos o problema do frio, que nós não comentamos ainda, né? Então, o que que acontece com o frio? O feijão você não precisa ter geada para acabar, para pegar o feijão, mas temperaturas mais baixas, principalmente à noite, provoca muita doença, né? Nós temos frios aí que, para quem conhece a cultura do feijão, a folha fica bem enrugada quando você tem noites mais frias, você tem um problema de doenças, não é? Então, mais no final do mês, agora, por exemplo, agora do final de abril, nós teremos uma onda de frio um pouco mais forte. Os prognósticos já sinalizam uma onda de frio um pouco mais forte, não é? Ainda não é aquele frio de geada para atrapalhar a lavoura de milho e safrinha, nem para pegar feijão, mas essas noites mais frias, isso acaba atrapalhando, trazendo doença. Isso pode prejudicar as lavouras de feijão, João.
Tá, então assim, agora essa onda de frio não são geadas tão fortes, pelo que você está me falando, portanto não vão pegar, essa onda não vai pegar o café do sul de Minas, por exemplo.
Não, não, não é onda de frio para geada, nem café, nem safrinha, não é geada, é só uma queda bem acentuada nas temperaturas que nós no mês do outro final de semana, não é? Depois do próximo final de semana, 27, 28 aí, os modelos aí, os prognósticos já sinalizam com essa queda aí bem acentuada. Mas nada de geada que atrapalhe a agricultura, só queda bem acentuada de temperatura. Agora, a partir de maio, aí sim, com um ano que nós temos ainda a influência desse fenômeno Laninha, claro, tendendo para uma neutralidade daqui para frente, mas não é o El Niño. Laninha é um neutro com viés de Laninha, por exemplo. Então, as ondas de frio elas chegam aqui ao sul do Brasil, centro-sul do Brasil, com maior intensidade. Então, a partir de maio, é bom a gente ficar atento. Não é que vai acontecer, mas as condições meteorológicas e atmosféricas são favoráveis à entrada dessas massas de ar extremamente fortes aí já a partir de maio, meados de maio para frente, né, João? Então é bom a
Bom,
gente ficar bem atento sobre isso.
tá. Fazendo um resumo então desse outono, né, que vai ser muito difícil para a safrinha, com muita atenção no feijão, mas vamos olhar agora depois, fazer um prognóstico mais à frente. Aí já junho, julho, já entrando no inverno, o que teremos de prognóstico para clima e para os produtores rurais, Luiz Renato?
Olha, João, eu trouxe aí mais uma. Tem mais um mapa aí que nós podemos mostrar agora. É um mapa da NUA, que ele nos dá uma tendência agora, uma tendência para o prognóstico do Laninha para esse trimestre, maio, junho e julho. Julho, nós praticamente estaremos no final da nossa safrinha já, né, João? Já espero que, apesar de plantar bastante tarde, nós vamos estar aí já no final da safrinha. Então, esse mapa aí que nós temos agora aí da NUA, ele sinaliza, você pode reparar ali que começa a aparecer um pouco de água mais aquecida próxima à costa da América do Sul, mas grande parte ali da região equatorial, que é a região que nós olhamos para monitorar o El Niño e Laninha, ainda nós temos muita água fria naquela região. Então, até o nosso inverno, João, esse Laninha ele enfraquece, mas ele não vai embora. Ele persiste e vai continuar influenciando o nosso clima até o final da nossa safrinha, tá certo? Com uma tendência mais para frente aí, provavelmente, numa tendência de uma neutralidade climática. Mas até lá, nós vamos estar com o Laninha fraco ou neutro, influenciando o nosso clima. Resumindo, o que que isso quer nos dizer? Chuvas vão continuar irregulares. Distribuição irregular. Nós vamos ter períodos curtos em que chove muito, intercalado com períodos maiores em que chove pouco. Foi o que aconteceu em janeiro. Tivemos um mês que choveu demais, em alguns lugares 2 ou 3 vezes mais do que deveria chover, e agora nos últimos 2 meses e meio, chuvas abaixo da média. Não é que não choveu, chove abaixo da média. Vai continuar assim, vai ter período aí, provavelmente um outro mês, que vai chover bastante, tá certo? Mas intercalando períodos que chove pouco. O que chama atenção a partir de maio em diante, e isso eu quero deixar bem claro, são essas ondas de frio mais fortes. Aí nós vamos ter que começar a nos preocupar com essas ondas de frio mais fortes a partir de maio. Porque com uma laninha ou um ano neutro, as condições meteorológicas e atmosféricas, como eu falei anteriormente, elas são favoráveis à entrada dessas massas de ar de forte intensidade. Elas chegam aqui, são massas mais continentais. Então, elas não perdem muita intensidade, elas chegam com todo o potencial de frio. E isso, aí sim, a partir aí de meados de maio em diante, ficar atento, principalmente nessas áreas de milho e safrinha, oeste do Paraná, essas áreas mais altas do sul do Mato Grosso do Sul, ali, essas massas de ar aí podem trazer alguns problemas para nós aqui. É difícil de dizer se vai chegar, com que intensidade e qual é a data. Não tem como dizer, mas as condições meteorológicas e atmosféricas são favoráveis à chegada dessas massas de ar mais intensas a partir de meados de maio em diante. Tá certo?
Luiz Renato, veja só, nós falamos de previsão, falamos de um prognóstico, que seria de maio para frente. Agora vamos tentar fazer uma tendência. Como é que nós vamos ter a safra verão, quer dizer, setembro para frente? Porque o ano que passou, essa safra que passou, as chuvas chegaram tarde, depois elas vieram com uma intensidade e não parecia que não ia parar de chover. Agora, de repente, entramos numa seca danada. E aí é um desespero, é um descontrole, não conseguimos fazer, não ter estabilidade na produção, nas safras. Qual é a tendência para a próxima safra? Como é que você está vendo?
Olha, João, os modelos, se nós olharmos esses modelos prognósticos de mais longo prazo, né, de El Niño, de Laninha, nenhum deles, João, sinaliza com a volta do El Niño, que seria o ideal para nós, por exemplo, a partir de setembro. Vamos dizer assim, a partir de setembro eu tenho aí sinalizando que o Pacífico vai esquentar, nós vamos ter um El Niño e a situação melhor. Não. Se você olhar para todos esses modelos de mais longo prazo, tá certo? Tanto modelos dinâmicos como modelos estatísticos de vários centros meteorológicos ao redor do mundo, nenhum deles sinaliza com a volta do El Niño. Ou eles têm uma tendência de uma diminuição de El Niño passando por um neutro, tá certo? Ou é El Niño ou é neutro, não é El Niño. Então, essa situação que nós estamos vendo de irregularidade das chuvas, como eu falei, períodos curtos, às vezes um mês, como janeiro, que chove demais, intercalado com períodos que chove pouco, não deve mudar muito, pelo menos até o início da nossa próxima safra de verão. Pelo menos até setembro, outubro, não tem nenhuma mudança nas águas do Pacífico que diz, que sinalizem para nós, tá certo? Que essa situação da irregularidade da chuva vai mudar. Não. Então, o início da nossa próxima safra de verão não deve mudar muito. Não sei se setembro vai chover muito, outubro chove pouco, ou se setembro chove pouco, outubro chove muito. Mas um desses meses, um ou outro vai chover muito, um ou outro vai chover pouco. Porque é assim que funciona. Outra coisa, o frio vai até mais tarde. Tá? Quando nós temos uma situação de laninha ou um ano neutro, nós percebemos que essas ondas de frio às vezes chegam mais cedo, com maior intensidade, e vão embora mais tarde também, tá certo? Ainda em setembro, com ondas de frio muito, muito fortes, né? Início de setembro.
Então, assim, eu vou arriscar aqui um palpite, né, de leigo, mas eu acompanho muito vocês, e a gente fica sabendo que quando tem muita onda de frio, tem muita umidade. E logo, as outras chuvas, que serão as chuvas de trovoadas, que permitiria autorizar o início da safra verão, certamente chegará tão tarde quanto foi essa safra. Ou seja, eu vou aqui no meu São Paulo aqui, espero as chuvas para frente de outubro. Será que eu estou enganado?
Não, tudo bem, pode, exatamente, pode acontecer isso. Outubro normalmente é um mês muito chuvoso, né? Setembro é aquela transição que você começa a chuva do período seco dessa região central do Brasil. E outubro é um mês assim que chove bastante. É um mês assim que chove bastante. Então, quer dizer, ou setembro chove bastante, ou outubro chove bastante. Ou um dos dois vai ser mais seco. Mas essa irregularidade continua, não é? Agora, como se diz, porque eu tenho onda de frio, então eu tenho chuva. Depende, né, João? Às vezes você precisa de uma onda de frio só. Vou te dar um exemplo. Você lembra do ano de 75, que acabou com o café no Paraná? Sim. O inverno foi quente. Nós tivemos uma onda de frio significativa, João. Só precisa de uma. Eu não preciso mais do que isso. Meu Deus. O que aconteceu? Entendeu? Bom, como é que é?
Entendi. Então, assim, eu vou explorar agora a sua experiência, porque eu estou falando com o Luiz Renato Lazinski, um meteorologista que dedicou a sua vida ao Instituto Nacional de Meteorologia, que hoje está olhando outros prognósticos que formam a cultura, a agricultura brasileira. E o Luiz Renato tem uma grande experiência também na área de seguro por causa do clima. Ô Luiz Renato, assim, além da gente desejar muito que o nosso país cresça, tenha dinheiro para instalar sistemas de aferição de tempo em todos os lugares, estações meteorológicas para todo canto, nós temos que dizer para os produtores que que eles têm que nós temos que ter no Brasil um sistema de seguro de produtos muito atuante, né, Luiz Renato?
Exatamente, eu acho que essa questão do seguro agrícola nós temos que avançar muito ainda, né? Porque é um pouco diferente você trabalhar com seguro agrícola, você trabalhar com seguro de casa, de carro, essas coisas todas, né? O seguro agrícola você tem um risco muito maior. E eu acho que você tem que ter uma participação muito grande do governo nessa história, na questão do subsídio, né, João? Porque o seguro agrícola acaba saindo muito caro para o produtor, porque o risco é muito grande. Então, você pega um ano como esse, por exemplo, o ano passado, por exemplo, quando nós tivemos aquele problema com a soja no Rio Grande do Sul, uma quebra significativa. Quando você tem uma quebra lá numa região, você não quebra uma lavoura, você quebra uma região inteira. Então, quer dizer, é muito dinheiro. Quando você rouba um carro numa cidade, é um carro. Mas quando você tem um problema de seca, é uma região inteira. Então, assim, o seguro agrícola acaba ficando um pouco caro. E se o governo não entrar com o subsídio, e isso eu acho que é uma coisa que nós temos que discutir, João, o subsídio do governo para ajudar o agricultor a fazer o seguro. Porque é aquela história, João, todos nós já sabemos disso. A agricultura é aquela indústria a céu aberto. Eu dependo do clima, aquilo que a gente sempre fala. Eu hoje, com toda essa tecnologia que eu tenho hoje na agricultura, João, nós participamos de feira, já participamos juntos, né, João? Nós vamos lá, olha a tecnologia de melhoramento genético de sementes, manejo de solos, manejo de pragas, de doenças, agricultura 4G, agricultura isso, aquilo. Hoje nós temos tudo isso daí, João. Só tem uma coisa que nós não conseguimos mexer até hoje. Chama-se clima. E esse é o fator fundamental de sucesso ou não nas nossas lavouras. Eu posso ter tudo isso. E o que está acontecendo esse ano? Tivemos ano passado problema na soja no Rio Grande do Sul, tivemos esse ano milho, verão no Rio Grande do Sul, com quebra Santa Catarina, estamos sofrendo com o clima na safrinha aqui no centro-sul do Brasil, João. Problema no feijão também. Ou seja, o clima não tem jeito. E o que, que nós temos que fazer? Ajudar o agricultor a se proteger dessas adversidades climáticas. Como eu faço isso? Uma das coisas fantásticas que você mostrou foi a questão da opção. O produtor pode proteger o preço dele, né? E a outra coisa é a questão do seguro. Nós temos que ajudar o agricultor a se proteger dessas adversidades fazendo o seguro, mas o seguro ainda é caro para o agricultor e o governo tem que ter um subsídio, porque é um seguro muito diferente de uma casa, de um carro. Sim. Ou qualquer outra coisa, João.
Então, assim, só para ampliar o que o Luiz Renato falou aí a respeito de opções, ou seja, enquanto você faz o seguro do seu produto contra intempéries, tudo isso, contra perdas, por favor, faça também o seguro de preço, proteja o seu preço, aprenda a trabalhar com opções sobre o mercado de futuros, porque aí você não perde nada, né? Você trava de um lado e trava de outro, e aí sobe e desce, você está livre disso. Agora, o seguro de produto, seguro contra intempéries, é necessário realmente, porque o Brasil precisa disso, o produtor precisa disso e a economia, acima de tudo, precisa disso, porque quando não tem, tem inflação. Ô Luiz Renato, eu quero agradecer muito a sua participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, agradeço o seu carinho, o seu tempo que você dedica aos produtores rurais e espero contar com você mais vezes aqui no nosso Notícias Agrícolas. Luiz Renato, muito obrigado e vamos em frente.
João, eu que agradeço, é uma satisfação muito grande conversar contigo. Sempre que precisar, nós estamos à disposição. Desculpe se as notícias não são muito boas. Gostaria de chegar aqui e dizer a próxima safra tem El Niño, vai ser muito bom. Infelizmente, não é isso, João. Mas, enfim, pelo menos o agricultor tem uma ideia do que ele pode encontrar pela frente.
Pelo menos ainda não, mas temos que manter a esperança. Luiz Renato, até a próxima. Muito obrigado.